Boa tarde, pessoal. Mais uma conversa ordinária na área. Hoje, pô, para falar aqui sobre feminismo preto, sobre a mulher preta, a importância da mulher preta. Na onda do canal aqui, a gente, até para já começar, porque hoje o que importa é ouvir as mulheres, né? As mulheres que fazem parte aqui do nosso aquilombamento, Bruninha não pode estar aqui, infelizmente, mas enfim, Ângela, Vicky. A gente aqui no Conversa sempre fala que, para entender, para resolver os problemas sociais, entender os problemas sociais, a gente precisa não só ver pela perspectiva do preto, mas da mulher preta e principalmente da mãe preta aqui. Enfim, todos os problemas do mundo passam por ela, né? E, bom, essa semana foi aniversário da Bell Hooks, até anotei aqui, fez 67 anos, né? E vamos ouvir hoje a Vicky e a Ângela aqui um pouco sobre essa questão, sobre esse ponto de vista da mulher preta no, na sociedade, na luta antirracista, enfim, vamos lá, né? Boa tarde, Ângela, como é que você tá? Tudo bem?
Tudo tranquilo, calorzinho bom, tudo tranquilo. Rio de Janeiro continua lindo, sem respeitar a pandemia, obviamente, está todo mundo na rua, mas tá tudo bem, pelo menos para mim que estou confinada ainda. Tá tranquilo.
Bom, é isso. Boa tarde, Vicky. Como é que você está? Tudo bem?
Boa tarde. Tá tudo bem aqui. É um calorzinho, né, em SP que, gente, não dá. Mas tá tudo bem na medida do possível, não é mesmo?
É isso. E nessa pegada, gente, até tô aqui mais para ouvir do que para falar, né? Tô com vergonha de falar hoje, não me sinto à vontade, não. Ronaldo Malandro meteu logo o atestado, né? Ah, não, vou assistir aqui, pode falar, vai lá, né? Mas é isso. A gente quer ouvir um pouco essa pegada, esse ponto de vista da mulher preta, não só na luta antirracista, mas na questão social. É uma parada que eu já insisto há muito tempo, aqui no canal a gente fala muito, que é esse lance da importância da mulher preta nesse processo de luta e de sobrevivência do preto, do pobre, da galera que está em diáspora, enfim, né? E é a pessoa que todos os problemas atravessam ou no mínimo tangenciam, né? A gente tem uma série de questões, o corpo da mulher preta hipersexualizada, a gente tem, bom, se for começar a levantar questões aqui, aí eu não vou, não vai ter conversa, porque eu vou ficar levantando questões por mais de uma hora aqui e não vai acabar. E aí eu queria que vocês começassem falando um pouco disso, até se vocês quiserem falar um pouco da importância da Bell Hooks, dessa pegada da Bell Hooks, Bruninha aqui na área, no nosso chat, enfim. Queria que vocês falassem um pouco sobre esse ponto de vista da mulher preta nessa luta de sobrevivência, na verdade, que é a luta que a gente passa, né? Então, vamos lá. E aí, quem começa? Vai lá, Vicky, vai lá, Vicky. Ah, vai, Ângela, vai, Ângela. Ângela começou.
Não, pode ir, Ângela, gente.
Não, é que quando você falou, acho que para mim a grande palavra, assim, que da mãe preta, né? Assim, mais do que... que eu acho que a mãe preta... Eu só entendi o que é ser mãe preta, obviamente, depois que eu fui mãe, né? Porque eu via a minha mãe, via a minha avó, via as mulheres dizendo... Saiu com documento? Está com documento? Não corre. Deixa eu ver se está com documento. Está com a identidade? Está com a carteira de trabalho? Está com tudo isso? Isso, eu falava, gente, que exagero, né? Mas hoje eu entendo, quando meu filho sai de casa, eu tenho um filho preto, e aí, quando ele sai de casa, eu fico bem preocupada. Porque, e aí aquela coisa, não corre, né? Não responde, se for parado por um PM ou pela polícia, de uma maneira geral, né? não responde mal, não... Caraca, é difícil de você... porque é uma realidade, assim, você pode tomar um tapa, você pode ser morto, você pode desaparecer, né? E eu acho que... E eu que moro num espaço classe média do Rio de Janeiro, né? Eu fico imaginando, e aí eu sofro muito com... eu sinto muito, né? Porque eu acho que depois que você se torna mãe, você meio que vira mãe do mundo inteiro. Então, o sofrimento de outra mãe, né? A perda de um filho. Essas coisas todas me mobilizam muito. E aí eu fico pensando, né? Isso, então, assim, retomando, um bairro de classe média que nesse contexto de Rio de Janeiro é um bairro que a gente pode dizer, entre aspas, protegido, né? Assim, as coisas essas grandes injustiças, né, de jovens acontecem em todos os lugares, mas por aqui a gente vê menos, né? Assim, não que a gente não veja, mas a gente vê menos, né? Isso me deixa, me mobiliza muito, né? A coisa da mãe preta, né? Então, eu fui vendo uma mãe preta do Complexo do Alemão, uma mãe preta da Favela da Maré, uma mãe preta do Morro de São Carlos. O que essas mães pretas não sofrem, né? Foi assim, o que me fez pensar a partir do que você falou. Obviamente que vi que ainda não é mãe, então vi que fique à vontade para falar o que você quiser, obviamente, né? Assim, porque essa é uma coisa que me afeta muito, a coisa do sofrimento da mãe preta, sabe? Assim, mas a gente pode falar sobre tudo, qualquer coisa que vocês queiram, vi que vai aí.
Eu ouvi você falando tudo isso e eu lembrei que eu não tive uma mãe preta. Tipo, a minha mãe, ela teve que aprender a ter filho preto. Porque ela casou com meu pai e aí, um relacionamento interracial. E aí ela teve que aprender as coisas. Que às vezes eu tinha que chegar nos lugares, tinha que esperar por ela. Que eu ia ser tratada diferente se eu estivesse com ela, se eu estivesse com meu pai. Então, pra mim, tem essa grande diferença, sabe? E aí, quando o Ricardo falou sobre Bell Hooks e da importância das mulheres também, eu lembrei, tipo, que a minha mãe, ela, obviamente, não conseguiu me dar um apoio, assim, de me colocar dentro do movimento negro, porque não é a área dela, não é a vida dela, tipo, não tem como, não tinha como ela me ensinar uma coisa que não é da vivência dela. Mas passaram tantas e tantas mulheres na minha vida, sabe? Tipo, que elas foram tão importantes pra mim, que me colocaram dentro do movimento, que é uma coisa acolhedora mesmo, sabe? Desse sentido que a Ângela comentou, delas serem mãe do mundo todo e de me acolherem. Tipo, eu lembro que uma das primeiras pessoas que tocou em mim e falou foi a Cristina Chongani, que eu entrei no ateliê dela para comprar um turbante. Nossa, que era o meu primeiro turbante. Era, tipo, eu ia comprar porque eu ia fazer a minha primeira trança naquele dia. E aí ela segurou na minha mão e perguntou pra mim quando... Tipo, a gente não se conhecia, ela só perguntou meu nome. Aí ela falou que tinha sentido uma energia boa em mim. E ela perguntou pra mim quando eu tinha me descoberto uma mulher preta, não retinta. E aí, tipo, quando você recebe essa pergunta, passa mil coisas na sua cabeça. E eu acho que isso foi tão importante pra mim que teve, sei lá... Aí eu comecei a prestar atenção em cada ponto, sabe? Cada mulher que foi me marcando. E uma das mulheres foi a Bell Hooks, pelo momento, tipo, que eu parei pra ler sobre ela, parei pra estudar sobre ela, e eu percebi que algumas coisas que ela, tipo, fez e ela marca até hoje, tipo, são muito parecidas com o trabalho que eu faço, sabe? Dela parecer, tipo, dela não querer trazer o nome, mas sim, tipo, a ideia do que ela tá querendo passar. Dela ir contra o negócio do acadêmico, ficar dentro do acadêmico, de usar termos rebuscados. Então, acho que é uma grande inspiração, sabe? Todas as mulheres, e principalmente a Bell Hooks, pro trabalho que eu faço hoje. E eu acho muito, muito importante. E às vezes até as pessoas falam que, ah, eu fui ler sobre Bell Hooks e me lembrou o jeito que você explica, me lembrou o jeito que você cativa as pessoas dentro dos seus vídeos, dentro das suas falas. E, tipo, para mim isso é um super elogio, sabe? Eu acho que quando eu consigo me enxergar nessas pessoas que construíram a minha trajetória, eu, tipo, direto, indiretamente, é um super retorno válido, é uma coisa que não tem preço e me faz muito, muito bem.
Assim, agora eu hoje eu vou encher o saco, eu vou mais perguntar do que falar qualquer coisa aqui, né? Mas até nessa pegada, falando um pouco da Bell Hooks e tal, a Bell Hooks ela fala muito também sobre relacionamentos e a gente sabe, enfim, Vicky e Ângela estão em momentos diferentes da vida e tal, mas essa questão dos relacionamentos da mulher preta, porque até a construção social que é feita da mulher preta no imaginário social, ela é muito complicada. Então, queria ouvir um pouco vocês a respeito disso. Vai lá.
Quem vai?
Você, Ângela, pode ir. Vamos seguir nessa ordem.
Tá bom. Eu acho que a minha adolescência foi mais sentida essa coisa de ter namorado, de não ter namorado, de gostar de um menino e o menino não gostar de você, porque você tem o cabelo assim, a boca assada, o nariz assim, o assado, né? Assim, o nariz mais largo, uma boca mais grossa, um cabelo mais cacheado. Houve uma época na minha adolescência que, no comecinho, né? Pré-adolescência, depois não, depois eu chutei o balde, mas no começo, você começa a ver assim que as pessoas. Caramba, que engraçado, né? As pessoas, os meninos se aproximam como amigos. E namorado veio depois que eu entendi que cara, não é por aqui, assim, não é, eu não tenho que, porque aí também tem uma coisa, né? Meu cabelo foi alisado durante muito tempo. Chutei o balde de cabelo alisado, falei, ai, chega desse negócio. As coisas mudaram um pouco, né? Porque essa, assim, diferente da Vicky, né? Eu sempre me entendi preta. Na minha família sempre foi preto, mas a coisa do cabelo sempre foi um ponto interessante e contraditório ao mesmo tempo, né? Porque todo mundo alisava o cabelo e obviamente eu estava nessa de alisar cabelo. Desde pequena, né? Teve a época das trancinhas e tal, e depois o cabelo alisado, porque tem a coisa de não entender direito como funciona. Ser preta num espaço onde o domínio é branco, o padrão é branco, a aceitação é branca. Mas é muito, assim, na minha trajetória, pelo menos, isso é extremamente contraditório, porque a gente sempre se viu preto. A gente foi criado como preto, a gente sempre andou em ambientes pretos, com gente preta. Gente branca também, mas a gente, sabe, era a coisa do samba. A gente não. A gente. Meu pai e minha mãe, eles circulavam, meu pai principalmente circulava muito, e a gente circulava por vários ambientes. Então, a coisa de alisar o cabelo era meio que passar, era coisa do passamento, você passava bem por esses ambientes, né? Porque eu alisava o cabelo, tá, pô, tá bacana. E, ah, eu não sou preta, eu sou moreninha, as pessoas não dizem, não acham que eu sou preta porque eu sou morena, mas ao mesmo tempo, né, a gente era preto. Meu pai dizia, não, essas coisas de preto, comida de preto, comida, meu pai falava crioulo, comida de crioulo, vamos fazer a festa de crioulo, enterro de crioulo é gurufim, né? Velório de crioulo é gurufim, isso aqui. A gente sempre foi, mas a coisa do cabelo sempre foi um nó. Quando eu entendi que... E aí, aquela coisa de ser aceita e tal. Quando eu entendi que o cabelo, que o meu cabelo não era para ficar alisado, que eu não queria aquilo, eu comecei a ver e ser vista de outras maneiras. E aí mudou tudo. É, o cabelo era um negócio que fazia uma diferença. Apesar de eu achar... houve uma época que eu achava maravilhoso balançar o cabelo assim, e ele balançar mesmo, né, ao vento, alisado... Mas, que, cara, depois eu vi que não era nada disso, eu não quero isso para mim. E aí mudou, assim, veio uma outra construção, sabe? Assim, muito porque eu não tinha tempo de cuidar de cabelo, muito porque eu não tinha saco de ficar indo a salão, muito porque eu não queria aquilo, era uma prisão. E aí as coisas foram mudando, assim, foi uma revolução na casa, né? Vai deixar esse cabelo, vou deixar esse cabelo, e tranquilo. Então, eu posso falar, na minha trajetória, houve dois momentos assim, importantes, que tem a marca do cabelo, né? Um cabelo alisado, que disfarça e faz passar, e um cabelo que não faz passar, que é preto, é cacheado, é assim. E valeu, é assim, e é assim que ele vai ficar. Mas isso não é simples, né? Não é simples porque... Por exemplo, o meu marido, né? Quando eu cheguei na casa dele, a primeira vez, uma das primeiras coisas que a mãe dele falou foi do meu cabelo. Ai, o cabelo, cabelo, cabelo. E aí um dia eu falei para ela, pois é, né? A senhora tem um filho, que ele era lindo, meu marido. Ah, a senhora tem um filho tão lindo, e ele arrumou uma namorada logo com o cabelo ela assim, né? Não, minha filha, seu cabelo é... Aquelas conversas, seu cabelo é lindo. Aí depois ela parou de falar nisso, nunca mais falou. Então, assim, mas o cabelo é um ponto, no meu entendimento. Hoje, a aceitação de um cabelo assim, né, cacheado, as meninas, eu acho lindo quando eu vejo as meninas assumirem, e tem um monte de gente fazendo transição capilar, tem um monte de produto, mas... Não era assim, né? Isso é. Felizmente, agora mudou, né? Você entra na farmácia, tem na loja, você tem centenas de produtos para cabelos cacheados, né? Mas eu acho que isso marca muito, né? E para os mais racistas, então, mesmo um cabelo alisado significa pouca coisa, porque o que importa é a cor, né, da pele, é a cor da sua mãe, a cor do seu pai. Se, não sei a Vicky, mas a minha tia, ela alisava o cabelo, mas a minha avó era preta, a minha tia não era muito preta, ela era um tom de pele um pouco mais claro, mas era a família do noivo que ela chegou a ter, não deixou que ela casasse com ele porque ela era preta. Então, assim, ela tinha o cabelo alisado, mas não passou. Eu acho que isso marca muito a vida das mulheres pretas. Bom, não sei se eu te respondi, mas é
Tá respondendo, tá construindo.
Tô na viagem aqui de construção.
Vai lá, Vicky.
Nossa, quando você fala de relacionamento, realmente, na minha cabeça, sim, tiveram vários momentos, mas também teve esse momento do cabelo. Até porque, diferente da Ângela, a minha família é muito, tipo, misturada, né? No caso, tipo, no meu caso, no ponto que eu cheguei. Porque são dois abismos sociais. É, tipo, a minha mãe, branca, que ela nunca percebeu nenhum caso de racismo e tudo mais. E meu pai preto, que viveu a vida, tipo, de racismo com uma mãe solteira, que mãe solteira não, mãe viúva, que teve que criar 5 filhos sozinhos. Então, tipo, as vivências eram muito diferentes. E aí, quando meus pais se casaram e tudo mais, eles foram morar longe do lugar que eles moravam, que era, tipo... A gente ainda mora, tipo, na periferia de São Paulo, na Zona Leste, mas a gente saiu um pouco mais de Itaquera e veio mais pro, um pouco mais pro centro. E aí, quando eu nasci, eu já nasci no meio branco, porque eu sempre estudei escola branca, eu sempre fui em, tipo, grupinhos que eram brancos, tipo... Coisas básicas que eu tava analisando esses dias. Eu nunca tive uma companheira, porque eu fiz natação por um bom tempo para competir. E ali não tinha nenhuma criança preta que competisse comigo, sabe? Então, quando ia arrumar o cabelo, sei lá, eu esquecia o meu creme e tudo mais. Porque eu nunca alisei. Minha mãe, ela nunca teve essa vontade de alisar meu cabelo. Eu sempre tive um afro e tudo mais. E sempre foi só o afro, sabe? Porque, como a Angela disse, até mesmo, tipo... Hoje em dia tem mais, de uns 5 anos pra cá, conseguiu criar, tipo, vários produtos. Mas quando eu era mais nova, é, não tinha produtos pra cuidar do meu cabelo. E aí eu lembro que eu saía da natação, se eu esquecesse um creme de cabelo, é, eu tinha que usar um outro que, de uma outra menina que já danificava mais meu cabelo do que aquele que já não, tipo, já não era pro meu cabelo, mas pelo menos ele dava uma ajeitada. Então tinha várias coisas que meio que atropelavam ali, sabe? Que eu sentia que eu não me encaixava. E aí, quando eu cheguei na minha fase de pré-adolescência e adolescência, eu acabava percebendo que todas as meninas do meu colégio tinham esse negócio de ter crush em um, ter crush em outro, menino correspondia, menino não correspondia, e eu nunca fui assim. Tipo, nunca teve um menino, tipo, obviamente que tiveram meninos que eu falei que eu interessei tal, mas nunca foi tanto, porque eu sabia, porque já entrou na minha cabeça e, tipo, tá bom, você nunca vai ser a escolhida, você nunca vai ser a mina bonita, você só vai ser mais uma e vai ser a amiga. Tipo, porque seu cabelo é crespo, seu cabelo não parece com o das outras meninas, o seu nariz ele é um pouco mais largo, você não parece com elas, você não tem o mesmo jeito delas, você não fala como elas. Então, tipo, pra mim, eu sempre fui amiga, eu nunca pensei assim. Até que chegou num ponto que eu consegui me entender, tipo, eu consegui cuidar melhor do meu cabelo, eu consegui entender melhor. E aí, teve o outro lado, né? Que é ser sexualizada muito cedo. Porque aí eu era a menina que, ok, a preta que sabe sambar, é a menina que, nossa, é... Então, você é preta, você gosta de rap, não sei o quê. Então, tipo, eu não era a menina que, eu não era a crush, eu era a crush preta. Então, eu tinha que lidar com isso. Isso foi até, sei lá, no final do meu ensino médio. E isso tudo com o mesmo tipo de cabelo, sabe? Porque eu nunca tive coragem de pintar meu cabelo, nunca tive coragem de fazer nada. E uma coisa que eu sempre quis fazer era trança. Só que eu não tinha coragem. E aí, quando chegou no ano passado, eu fui para um cursinho que também era só de pessoas brancas, eu consegui uma bolsa lá, então, tipo, eu tinha que acordar 5 e pouco da manhã para cruzar, tipo, São Paulo para chegar na Zona Sul, num lugar, um cursinho que era super elitizado, com pessoas que tinham, tipo, aquelas aquisições financeiras, o tênis que custava mais que uma matrícula do negócio, então, tipo, era uma vida totalmente diferente da minha. E eu chegava lá e eu era só a menina preta, sabe? Então, vinham falar comigo se era pra falar sobre rap. E eu lembro que eu também entrei no primeiro ano que Racionais, né, entrou na lista de vestibular. Então, quando eu falava que, realmente, eu gosto muito de literatura e não sei o quê, às vezes falavam, então você consegue me ensinar sobre Racionais? Nunca me pediram pra ensinar, tipo, sobre Carlos Drummond. Nunca me pediram pra ensinar sobre outros livros. Era sempre sobre o rap. Era sempre falar de uma pessoa preta. E aí, foi um grande choque quando eu tive coragem. Porque, assim, foi um surto lindo na minha vida que eu falei assim, mano, chega, pra mim já deu. Porque eu não tô aguentando viver nesse mundo branco, eu não tô aguentando, tipo, ter que me esconder, ter que aguentar tudo isso. E eu quero, tipo, dar uma virada. Tinha acabado de acontecer um festival que eu tinha participado, que era o Festival Latinidades. Tinha tido contato com várias mulheres incríveis ali. E foi uma puta virada que eu virei assim, gente, tá bom, eu, de um dia pro outro, tipo, sei lá, quase 18 anos, com vontade de fazer trança, eu coloquei as tranças. E a partir dali, eu percebi que eu fui mais sexualizada ainda. Por quê? Porque eu já tinha um cabelo mais longo, era um cabelo, tipo, que balançava, era um cabelo que chamava atenção. Então, dali para frente também tinha essa diferença, sabe? Então, sei lá, eu vejo muito que o cabelo liga as pessoas, sabe? É uma identidade nossa, mas que faz outras pessoas verem que você também mudou. Por um lado, me acharam, tipo, mais forte por estar aí, por conseguir assumir essa identidade, mas outros também sexualizaram. Hoje em dia, eu tenho noção de que relacionamento para uma mulher preta, sendo retinta ou não, é uma coisa difícil, porque a gente vai ser vista de uma forma diferente. Eu lembro que eu estava me relacionando com uma pessoa, e eu tinha medo de que se eu tirasse as minhas tranças, a pessoa ia ver meu cabelo cacheado, ia ver meu cabelo afro e não ia gostar. E aí, eu lembro que eu ganhei o meu dia quando eu tirei as minhas tranças, mandei uma foto pra ele. E aí, ele falou, nossa, tá muito linda assim, não sei o quê. E ele é uma pessoa preta. Então, é total diferença, sabe? Enquanto vários falaram pra eu alisar meu cabelo, ou ficaria mais legal com trança, ou que eu deveria colocar uma coisa mais fina, quando eu me relacionei com uma pessoa preta, já foi totalmente diferente, sabe? De me apoiar, de falar, tipo, qualquer cabelo meu, tipo... Porque mulher preta tem dessas, né? Uma hora a gente tá com cabelo com quase um dread, outra hora eu tô com uma twist fininha, outra hora eu tô com cabelo cacheado, é uma mudança constante. Mas, e, tipo, ter uma pessoa preta ali do meu lado, que teve família, que do mesmo jeito ele teve mãe branca e pai preto que nem eu... ele entender tudo isso e conseguir me entender, tipo, me elogiar e tipo, ver que as minhas mudanças ainda fazem parte de mim é totalmente diferente, sabe? Você entender o relacionamento de uma forma aberta e entender, tipo, a importância dessa aceitação. E é muito difícil os laços de afetividade, mas quando você encontra alguém que realmente te entende, é outro nível, sabe? De você não ter que se assumir, não ter que ser lembrada como a menina preta, você é só a menina, é outra coisa, de verdade. Já falei demais isso, foi de cabelo até relacionamento, mas acho que foi a resposta.
Não, mas eu quero que vocês falem mesmo, até para entender mais essa onda, porque, assim, por mais que eu entenda a importância da mulher preta, da mãe preta e tal, eu vejo pelas mulheres da minha família, parará, as mulheres que me cercam, mas... ainda é uma visão externa. É aquela parada. É muito difícil, por exemplo, para um preto conseguir explicar para um branco coisas que a gente passa que, pela cabeça de um branco, essas coisas passam batidas. Ele não consegue nem imaginar. Por mais que ele queira ser solidário, por mais que ele queira entender tua onda, tem coisas que ele nunca vai imaginar. Ele não tem ideia do que é entrar numa loja e saber que tá todo mundo olhando para ele, tá ligado? Né? Então, mandar um beijão pro Júnior, Bruninha, Ronaldo, que meteu um atestado, tá aqui no chat também. Mas essa... Ronaldo, ele me paga. Mas essa onda, e é isso que eu tô tentando entender de vocês mesmo, né? Dessa onda de como é ser uma mulher preta e as diferenças que isso tem para uma mulher branca. Né? E a luta de sobrevivência mesmo, que a gente passa como gente preta e que afeta muito mais, na minha opinião, as mulheres pretas do que os homens pretos. Os homens pretos, a gente tem a questão de que, pô, a gente está sempre no risco de ser morto. Né? A verdade é essa. Mas em cima da mulher preta recai uma porrada de coisa. Tem essa questão da hipersexualização. Em geral, elas acabam muitas vezes tendo que criar seus filhos sozinhas. Elas têm uma outra relação com o mercado de trabalho, que é, se já é difícil para uma mulher, se já é difícil para um preto, para uma mulher preta, imagino que deva ser infernal. Infernal. Então, todas essas questões, até antes de falar mais assim, de algumas paradas falando da Bell Hooks, por exemplo, que é uma parada que eu quero trazer mais para frente aqui, que é essa importância das mulheres pretas no sentido do aquilombamento, que elas são fundamentais, enfim, que elas são propulsoras da comunidade, mas isso daí a gente vai entrando mais para frente. Que a minha onda é essa, é entender esses desafios pelos quais as mulheres pretas passam, que muitas vezes a gente não consegue alcançar, né? E por isso eu tô nessa onda, às vezes, de tentar levantar um pouco essa bola, de que é realmente uma questão de, pô, de aprender, né? De ouvir para aprender. Essa onda de vocês, essas dificuldades pelas quais vocês passam, assim. Sei lá, falei tanto e não consegui sintetizar nada, para variar um pouco. Mas, enfim, Angela, fala um pouquinho aí. Eu espero que você tenha conseguido me entender.
Eu anotei aqui, conforme você foi falando, né, dos desafios da mulher preta. Eu acho que num país como o nosso, em que o acesso à educação de qualidade, à habitação de qualidade, a um trabalho digno para a população preta e parda é muito, muito mais dificultado, né? Para a mulher preta, então, que está na base dessa pirâmide aí, fica muito, muito pior. Eu acho que um grande desafio, e aí, assim, só para não deixar passar, tem uma discussão sobre a solidão da mulher preta, né? Muitas mulheres pretas, depois de uma... Assim, eu acho que isso tem a ver também com a idade, né? Muitas mulheres, depois de uma certa idade, têm dificuldade de conseguir companheiros, de conseguir parceiros, né? E as mulheres pretas, essa é uma questão que vem marcando muito a vida das mulheres pretas, né? Mas eu acho que com o que até aí a Bell Hooks pode entrar um pouquinho, né? Porque quando as mulheres pretas se unem, as coisas mudam, né? As coisas mudam. Quando existe uma verdadeira intenção de estar juntas e de uma apoiar a outra, as coisas mudam. E eu acho que esse desafio, obviamente que tem uma estrutura aí que mantém as coisas, ou que tenta manter as coisas nos seus lugares, nos lugares que elas estão hoje, que são lugares opressores, são lugares que expoliam as pessoas, que exploram os corpos, né? E exploram as pessoas, em especial as pretas, né? Mas eu acho que as mulheres pretas podem se ajudar muito, né? Eu acho que as mulheres pretas têm um poder muito grande. E aí, esses desafios, eu acho que quando aquela história, uma vem e puxa a mão da outra, né? Eu vejo isso no meu cotidiano, assim, os alunos, muitos alunos falam, né? Eu entrei na sala e vi uma mulher preta e ela estava falando, nossa, que legal, então eu posso falar também. E que legal uma mulher preta dando aula para mim na faculdade. Então, assim, quando você pode servir de alguma inspiração que seja para alguém, isso já é um apoio, um suporte, até mesmo uma mão invisível que você traz e que você pode sustentar o outro, assim, né? Então, eu penso que os desafios são enormes, são imensos, porque a gente tem, talvez, que derrubar uma estrutura, né? Mas que as mulheres e as mulheres pretas, em especial, sempre estiveram adiante do seu tempo. Eu penso nisso, assim. A Bell Hooks fala em algum momento, né, que enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo trabalho, as mulheres pretas já vinham trabalhando há muito tempo, né? Enquanto as mulheres brancas estavam pensando em ou se organizando para defender o seu direito ao trabalho, as mulheres pretas tinham algumas jornadas duplas ou triplas. Então, a gente sabe muito bem o que é segurar ondas e sabe muito bem o que é lutar para vencer desafios. Obviamente que muitas dessas lutas eram lutas individuais. As lutas coletivas, elas então, eu não sei exatamente como é que elas se dão em movimentos, se dão em ondas, mas as lutas individuais são permanentes, são constantes, né? E aí, de novo, a Bell Hooks, quando ela traz a ideia de que a prática, e aí se aproxima de outros pensadores, né, que a prática é o critério da teoria, né? Não é o contrário, né? A prática vem, a teoria ela vem da prática, né? E a gente pode, ao mesmo tempo, olhar a prática com um olhar teórico, né? Existe essa relação que pode ser estabelecida, né? Então, quando a gente vê, e aí acho que as nossas avós, acho que de todos nós aqui, as nossas avós, os nossos avós, mas as nossas avós principalmente, lutaram muito para criar seus filhos, né? A Vicky acabou de falar, a avó dela teve 5 filhos, ficou viúva e criou todo mundo. Olha a luta dessa mulher. Ela podia nem estar em nenhum movimento negro, mas o desafio dela era criar esses filhos, e era um desafio que, naquele momento, ela talvez nem pensou, talvez, né, tenha teorizado, como a minha avó, minha tia, nunca houve teorização sobre essa questão, mas houve o movimento individual de superar o desafio. Eu tenho que criar 3 crianças pretas, eu não posso ficar bobeando aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar esse povo. Esse movimento é um movimento que faz mudar. Por que que faz mudar? Por que que acaba sendo, num outro nível, mas é um nível revolucionário? Porque a Vicky se inspira, eu me inspiro, outras mulheres pretas, outras meninas pretas se inspiram, e aí a gente vai mudando, de novo, pelas brechas, né? Pelas frestas que ficam prontas, assim. Então, eu acho que quando a avó da Vicky luta para criar 5 crianças, quando a minha avó luta para criar 3 crianças, elas estão superando desafios que são individuais, mas que nesse momento, hoje, por exemplo, faz com que a Vicky se ligue a movimentos pretos e que encontre outras mulheres em quem ela pode se inspirar, se espelhar, e ela mesma inspira e espelha, e serve de espelho para outras mulheres, outras meninas pretas, entende? Então, o que começa como uma questão individual de botar comida na boca de criança, gera esse movimento todo que a gente está vendo, entendem? Assim, não sei se eu estou viajando, porque também estou umas viajadas bravas aqui, mas é meio...
Não, eu tô entendendo, eu tô gostando do caminho que você tá seguindo, vai lá.
Não, porque assim, antes da gente começar, eu lembrei de um autor que eu amo, que é o Sidney Chaloub, né? E ele tem um livro chamado Trabalho, Lar e Botequim. Trabalho, Lar e Botequim, pra gente aqui no Rio, né? Botequim. E ele vai, e o que, que ele faz? Ele faz um levantamento, uma pesquisa dos boletins de ocorrência nas delegacias, né? E aí ele, principalmente de relações entre trabalhadores, empregadores e empregados, né? Mas tem uns BOs aqui que falam das mulheres que eram consideradas perdidas, ou das mulheres que mudavam de marido. E aí, muitas dessas mulheres eram pretas e eram trabalhadoras. Então, aí eu até tirei um... ele vai falando... quer ver? Ele vai falando de como é que essas mulheres, no seu cotidianinho ali, brigando na delegacia, brigando com seu amante do momento, elas estavam se fortalecendo enquanto mulheres pretas, trabalhadoras, lutadoras, resistentes, entende? Eu acho isso super bonito, né? E aí ele fala, aqui ele diz assim, rapidamente, a possibilidade de um homem impor seu poder tirânico sobre uma mulher oprimida e indefesa está praticamente proscrita pelas condições concretas de vida. Por quê? Porque, além de outras contingências, essa mulher trabalhava, essa mulher preta trabalhava. Então, olha aqui, meu amigo, você não vai bater em mim, não? Porque eu posso pegar minhas trouxas e ir embora. E vou fazer qualquer coisa. Você não vai me oprimir. Porque eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. E eu trabalho como doméstica, eu lavo roupa, eu faço faxina. Não importa no que eu trabalhe. O que importa é que você vai me submeter. Entende, assim... Como é que essa coisa vem sendo construída no micro? Como é que esse movimento, que é individual num primeiro momento, daqui a pouco ele explode, em algum momento ele vai explodir? E para a mulher preta, então, a gente sempre trabalhou, né? A avó da Vicky, duvido que tenha ficado esperando cair um quilo de arroz do céu para alimentar três crianças. Não fez isso. A minha avó, ela aprendeu a fazer carvão e a fazer... ela aprendeu a fazer carvão, vendia carvão, ela aprendeu a fazer aquelas coisas, linguiça, salsicha, sei lá o nome daquilo, aprendeu a fazer para vender, meu pai pegava rã no brejo com meu tio para vender. Então, assim, o que não é isso do que empoderar-se, no sentido de que, olha só, eu não vou ficar com qualquer homem porque eu não preciso, né? Porque eu sei da minha condição, que é dura, mas ninguém vai botar a mão na minha cara e vai dizer o que eu devo fazer, o que eu deixo de fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Isso é altamente... como é que se diz? Isso é altamente prático, no sentido de que agora a gente pode teorizar sobre isso. Mas antes não tinha teoria, não. A gente ali, ó... ralando, segurando aquela onda ali, não dá tempo de teorizar, não tem instrumentos para teorizar, agora a gente tem. E aí, quando a gente pensa na ancestralidade e teoriza sobre ela, a gente vai teorizar sobre essa prática, que é o que a Bell Hooks fala, entende? Eu acho. É isso. Falei pra caramba.
Muito bom. Vai lá, Vicky.
Bom, eu acho que é exatamente isso que a Angela disse, sabe? Se eu for parar a pensar só na minha história, porque, assim, eu entendo que eu faço parte de um coletivo e tudo mais, e que a minha história se compara com várias, mas, tipo, não é uma coisa individual, não é uma coisa certa. Quer dizer, não é uma coisa marcada. Mas se for parar a pensar, eu sei que tiveram ondas, sabe? Tipo, na minha família. Eu sei que, sei lá, minha bisavó, ela tinha que lidar, tipo, com um homem que era agressivo dentro de casa, mas ela tinha que proteger os filhos, ela tinha que manter aquilo ali para manter a família unida, manter a família saudável, para conseguir, tipo, manter aquilo de uma forma que todo mundo sobrevivesse, sabe? Que ia manter a família unida. Aí eu vejo a minha avó, que perdeu o marido muito cedo, com filhos pequenos, então eram cinco crianças. Aí a mais velha, a mulher mais velha dela, tinha que cozinhar para os irmãos, e aí tinha que ficar dentro de casa, às vezes, sei lá, sair mais cedo da escola. Apesar de tudo que a minha avó passou, ela nunca, tipo, pediu para parar de estudar, coisa assim. Ela sempre se virou muito bem. E teve época que ela não conseguia pagar aluguel de casa, coisa assim. E aí tinha aquele sistema de união, né, da família. Que era que a mulher preta realmente movimenta a família. E de levar, sei lá, cinco filhos para morar na casa do irmão, que acolher todo mundo e que tava tudo bem. Às vezes deixar de comer o almoço para dar o jantar para os filhos. Mas ela tava ali, ela não ia, tipo, desistir. E uma coisa muito legal que eu vejo é... cortando a linearidade que eu ia falar sobre a geração em si, é que a minha avó, passando por tudo isso, desde que meu avô morreu e tudo mais, ela acabou que nem Carolina de Jesus, ela escrevia, sabe? Ela pegava folhas e ia contando a história, ela escrevia todas as histórias. E ela, tipo, até ela não deixa, tipo, não, ninguém leu, ninguém parou para ler aquilo ali, ela não mostrou para ninguém. Mas, tipo, ela falou que eu ainda vou fazer um vídeo sobre ancestralidade, a gente vai trocar essa ideia, eu ainda vou conversar com ela sobre isso. E ela só parou quando meu pai, que é o filho do meio dela, se casou e saiu de casa. Porque aí ela via, tipo, ok, eu tô morando agora sozinha, que eu tô morando só eu e minha filha. E, tipo, foi um avanço, assim, de coisas que aconteceram, sabe? E de pensar também de como ela conseguiu ajudar em vários pontos, sabe? Dos filhos dela mesmo, e, tipo, do meu tio ter brigado com a esposa dele uma época, e aí ter que morar ele e duas filhas junto com a minha avó, que já tava num apartamento pequeno, mas tinha espaço para todo mundo ali, de ter que consolidar isso. Enfim, tem esse lado guerreiro, sabe? Minha avó nunca pegou num livro, nunca pegou para estudar, não sabe quem é Angela Davis, não sabe quem é Bell Hooks, mas ela tá, tipo, sendo ligada com esses assuntos aqui. Eu não acho que a academia vai dizer quem é, tipo, ai, porque é tal conceito e tal. Eu acho que o conceito que eu tive na minha vida é ver mulher preta sendo forte, e, tipo, e daí pra frente que eu fui estudar outros conceitos, é daí que eu parti. E aí eu vejo que, sei lá, a minha madrinha, que seria outra geração, que é a única mulher que a minha avó teve, ela continua morando com a minha avó, no sentido de proteção, sabe? De não abandonar quem é que fez tudo por ela. Ela passou por esses casos de solidão na mulher negra e ela continua solteira, mas ela tá numa vida com a minha avó, sabe? Eu acho que tem essa cumplicidade, apesar de todos os desentendimentos que devem acontecer em anos e anos que elas vivem juntas. Tem essa complicidade de estar ali, sabe? E aí chega na minha geração, porque meu pai nunca me ensinou nada sobre o movimento negro. E meu pai também não tinha como me ensinar sobre cabelo, não tinha como me ensinar sobre trança, não tinha como me ensinar sobre dread, porque, tipo, para ele sobreviver no ambiente que ele tava, era raspar o cabelo e deixar a barba bem feita, fazer tudo bonitinho para ser contratado. Era isso só. E chegar num ponto que meu pai consiga me, tipo, apesar de todos os entendimentos, que provavelmente, tipo, a minha bisavó era escravizada, e aí, tipo, passar por tudo isso, até chegar no meu pai, que conseguiu me dar uma vida boa o suficiente para eu parar ali e conseguir ler um livro e conseguir ligar, sabe? Não só ler um livro sobre, ai, o feminismo negro, ai, interseccionalidade, mas eu ter consciência de ligar isso com a minha história, sabe? Porque para mim não adianta nada você pegar uma bell hooks da vida e você ler o livro dela, se você não consegue ligar com o seu cotidiano, se você não consegue ligar com o que você passa, se você não consegue ligar com todas as mulheres que te trouxeram até aqui. Se você não consegue ligar com, sei lá, a única professora negra que você teve no colégio, porque para mim foi assim, eu só tive uma professora negra no colégio e eu consigo enxergar essa mulher nas falas de Bell Hooks, sabe? De tudo que ela sofreu para estar ali, de tudo que ela, às vezes tem que faltar porque se separou do marido para cuidar do filho, e aí com essas faltas ela tem que ser demitida, sabe? Então, só porque ela estava fazendo o papel de mãe, tem que escolher entre academia e ser mãe. Então, eu acho que a gente vem numa preparação, a gente vem construindo camadas que trazem a gente até a oportunidade de a gente conseguir parar para estudar tudo isso. É muito complicado eu pedir para alguém, tipo, ah, então vamos falar sobre bell hooks. Mas é muito fácil, não fácil, mas é muito mais fácil eu falar assim: quem foram as mulheres fortes que te trouxeram até aqui? Com certeza vai ter uma mãe na história, uma avó, uma amiga, uma professora que passou essa história. E para mim foi assim: eu acho que não. A minha avó, ela nunca. Minha avó nunca assistiu um vídeo meu, minha avó não tem. Ela não usa rede social, ela não. Tipo, ela nem celular tem. Mas eu entendo que ela é uma das minhas inspirações para estar aqui. E que ela não precisa, se eu falar para ela que eu tô fazendo alguma coisa do movimento negro, ela não vai entender, mas ela vai apoiar, sabe? Eu lembro que eu parei para falar com ela de avó, um dia eu vou sentar com você, vou sentar com a senhora e tudo mais, pra gente trocar uma ideia sobre ancestralidade, pra você me contar como é que eram as coisas no passado. E aí ela virar para mim e falar: tem certeza que você quer ouvir? Porque vai ser bem triste. E eu não sei se você vai querer ouvir. E eu, tipo, vó, Eu acho que é sobre isso, sabe? Se a senhora consegue contar, se você, a senhora está aqui hoje, tem uma casa que é sua, conseguiu criar seus filhos, conseguiu estar vendo a sua neta, já tem bisnetos, eu acho que meio que é uma superação, sabe? Eu sei que... Eu não sei se na família... É que tem famílias e famílias, né? Na minha família, a gente nunca falou muito sobre ancestralidade, a gente nunca falou muito sobre o que estava atrás, exatamente por esse medo de estar tudo ligado muito no sofrimento, sabe? É um sofrimento de escravidão, que depois vem um sofrimento de abuso, que depois vem um sofrimento de não conseguir cuidar dos filhos. Então, a gente meio que foi deixando isso para trás e foi vivendo agora. A gente não foi vivendo tudo, a gente foi sobrevivendo. E... agora consegui eu, tipo, com quase 19 anos, chegar num ponto de pegar um bloco de notas e sentar no meio da perna da minha avó enquanto ela mexe nas minhas tranças, tipo, falar assim, ó, avó, vamos conversar sobre tudo isso, já que a senhora não teve essa oportunidade, vamos parar, vamos falar. E eu não vou chegar nela e falar assim, nossa, avó, porque isso parece com tal acadêmico e tal. Eu vou falar pra ela que isso é importante. E eu acho que é isso que a gente tem que entender. Que não são as palavras de um livro que ditam o que está na nossa vida, e sim o que está acontecendo ali no presente, o que aconteceu no passado. A gente entender a importância de tudo o que aconteceu até chegar até aqui. Que dentro da nossa casa que começa a política, não é fora dela, não é dentro de um livro. E eu acho que é isso, sabe? Toda essa importância da mulher na história, e toda a... Acho que mulher preta, para mim, principalmente, é a palavra que vem é inspiração. Tipo, para mim é isso que fecha. É essa ideia que eu tenho de mulher preta.
Ouvindo vocês duas falarem, tem algumas coisas assim que eu queria até pontuar. Minha família é uma família de mulheres. Minha família é uma família que tem poucos homens, é uma família de mulheres. Dona Regina, minha avó, que mandava sério na bagaça ali, a sério mesmo, Dona Regina, né? Aí depois Dona Rita, minha mãe, que é a filha mais velha, ficou mais nessa. E tem minha tia Márcia, que, meu Deus do céu, as três são iguais. E minha avó teve 5 filhas, né? Minha avó só teve filho. Né? Então as mulheres são muito presentes, são muito... Elas que dão o tom da minha família mesmo. Assim. Né? Por exemplo, minha tia Márcia, meu tio Sérgio, pô, como se fosse meu pai mesmo, adoro meu tio Sérgio. Ele pode estar chiando, falando, lá, lá, lá. Se minha tia falar, olha, ele já cala a boca, fica quieto, fica na dele, sim senhora, e acabou, né? E é assim... Né? Mas a questão que vocês estão falando das mulheres pretas e dessa questão, até pegando um gancho do que a Ângela falou sobre a Bell Hooks, dessa coisa da teoria, vida, prática, isso, na real, ciência é isso, né? Observar o mundo, observar o que já está acontecendo na prática e conseguir teorizar aquilo. Que hoje até a gente usa muitas palavras e tal. Para mim, aquilombamento é um termo novo, mas sei lá. Para mim, eu sempre vivi nessa realidade. Né? Sempre vivi nos meus... O termo aquilombamento em si é um termo novo, mas é novo. É que tudo que tem menos de 15 anos, para mim, é muito novo. Mas... mas, enfim, eu sempre vivi nessa onda dos grupos que se protegem, se complementam, porque eu vi isso dentro de casa, essa era a realidade, mesmo apesar de vivendo numa realidade de classe média e tal, né? Acabar que a estrutura fosse muito embranquecedora, minha família, de fato, embranqueceu nos últimos anos de uma maneira muito forte. Muito forte. O processo de embranquecimento, eu já falei isso aqui algumas vezes, o processo de embranquecimento venceu na minha família. Mas a importância dessas mulheres, o que elas fazem... Hoje a gente pode arrumar termos, pode e do que elas fizeram também, continuam fazendo. Hoje a gente pode arrumar termos, traçar teoria, mas é algo que realmente vem da prática. Até a onda do converso ordinário, se chamar converso ordinária, é porque é a onda de ser meio papo de botequim mesmo, ser o espaço onde a gente se agrega, ou papo de botequim, ou samba, ou a cozinha de casa, aquele papo de gente normal, que vive de verdade, que não é a onda de ficar teorizando a vida. A gente pode até entender o que está se passando, observando o que está ao nosso redor e tal. Depois que a gente passa pela faculdade, a gente tem muita mania de fazer isso, né? De querer conceituar tudo, porque aí fica mais fácil para a gente entender depois. Mas é isso, mas é a parada de trazer das vivências. Por isso que às vezes, pô, eu acho que eu tô sendo debochado, coisa do tipo, mas não, pô, Lê Fanon, legal, é importante Lê Fanon. Lê Angela Davis, muito importante Lê Angela Davis. Só que é importante para prover a Vada Vick, tá ligado? Eu acho que é muito mais importante, eu acho que ali tem muito mais vivência. Ali aquilo vai te trazer muito mais saberes, muito mais experiência. E é uma coisa até que a gente já discutiu aqui, eu acho que a Ângela estava nesse papo, que é essa coisa da desvalorização dos saberes também, desses saberes mais populares. A gente entrou numa onda na sociedade, primeiro que quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas de fato se tornaram descartáveis para a sociedade, né? A gente tem um plano gerontofóbico aí em curso nesse país e no mundo, e se tem se dado muito pouco valor a esses saberes populares, a esse conhecimento. Tudo tem que vir hoje muito envolto numa casca, num casulo acadêmico, que me incomoda demais, que me irrita muito. E é o que eu falo, a academia, ela fundamental, é importantíssimo. Só que não dá para desconectar a academia da sociedade. E eu acho, uma coisa que eu estou para comentar com a Angela há um tempão, eu acho muito legal aquele trabalho que você faz na FRJ lá, de levar a galera mais velha que possui diversos outros saberes para a universidade. Eu acho que isso é fundamental, eu acho que é aí que a academia trabalha e que ela funciona melhor. Eu acho que é aí que ela pode realmente formar cidadãos, né? Porque muita, não é o caso, no teu caso, mas, por exemplo, eu hoje faço uma faculdade particular também. E aí é uma formação de apertador de botão em série, não tem pensamento crítico, não tem nada, é um financiamento de diploma. E falando desses saberes, eu acho que quem movimenta, estou até falando demais aqui, mas enfim, quem movimenta é quem consegue manter esses saberes e movimentar esses quilombos são as mulheres pretas, elas são as figuras fundamentais ali que fazem as coisas acontecerem. E até se a gente for olhar do ponto de vista mais estrutural possível, mais macroeconômico possível, as mulheres pretas são fundamentais na sociedade, não só na. Por mais que você queira ser cruel, mas elas são fundamentais em movimentar a sociedade mesmo, né? A possibilidade de microcrédito para a mulher preta é. Tenho essa aula de empreendedorismo. É uma parada que eu sempre falo. Empreender é diferente de abrir empresa. Jovenzinho de classe média que diz que é empreendedor, não, ele está abrindo uma empresa. Empreender é o tio que tem que virar porqueiro na porta da escola para resolver uma questão de necessidade. É o cara que precisa dar um jeito. Quem empreende é quem precisa dar um jeito, que aí é entrar numa empreitada mesmo, pesada. Não é abrir empresa e ficar posando de sou o administrador de uma bela empresa inovadora, disruptiva, né? E quem empreende, quem faz as paradas acontecerem nesse país são as mulheres, e principalmente as mulheres pretas. Porque elas respondem com 75% das mulheres mais pobres desse país. Né? E até nessa questão social e econômica, eu queria que você falasse um pouco. Eu já falei tanto, então vou aproveitar esse gás que eu estou aqui para usar ele como ponto de saída, que senão eu fico falando sem parar. Vai lá, João.
Não, eu só queria voltar rapidamente no que a Vicky falou, que tem uma diferença assim da minha história, né? As histórias da gente acabam sendo muito aproximadas, né? Em termos de vencer os desafios, principalmente das que vieram antes de nós. Mas na minha família, ao contrário, você falou do sofrimento, na minha família essa coisa da alegria sempre foi preservada e resguardada. Muito interessante o samba, e aí o lugar do samba, né? O samba sempre teve um lugar muito importante na minha família, ao menos na família paterna, né? E aí era assim, samba, carnaval, era uma alegria, eram momentos muito importantes para renovar essa energia da luta, né? E da resistência. A minha avó contava. Minha avó era uma contadora de histórias. Ela contava que ela fazia fantasia de papel crepom no carnaval para minha tia, porque ela não tinha dinheiro para fazer fantasia de pano, então ela fazia de papel crepom. Aí depois ela ficava rezando para não chover, porque se chovesse acabava o carnaval, porque o papel ia desfazer, né? Então, assim, essa relação entre o samba e a minha família é uma relação que dá uma sustentação de alegria e de renovação, sabe, das energias, né? Isso não impedia a superação dos desafios, mas era um desafio superado no sambando, entendeu? Com música. Era um negócio bem interessante, né? E uma outra coisa que você falou da ciência, né? Esse trabalho que. E aí não sou eu sozinha, não, tem um monte de gente. Hoje a gente teve reunião até. Que a gente faz lá. A gente teve um momento, a gente está vivendo alguns sábados, algumas reuniões de cada um dos integrantes do grupo falar da sua história e das suas ancestralidades, tanto indígenas quanto negras, né? E aí as histórias também se aproximam muito em alguns aspectos e tal. E a ideia que surgiu foi da gente fazer um livro, uma produção, tratando desse cruzamento entre as questões pessoais, as questões das ancestralidades, e o quanto isso importa para a academia, no sentido de teorizar sobre isso, né? Teorizar acerca disso. Então, é uma teoria que parte da prática, né? Entender isso. E a outra parte do livro seria, a gente ainda não definiu, isso foi conversado em reunião, mas a outra parte do livro seria o espaço desses mestres populares, que no caso da nossa escola de educação física frequentam aquele espaço há muito tempo, né? A professora Eleonora Gabriel faz um encontro de mestres populares há anos, né? Lá na nossa escola. O Grupar, ele vem nessa levada de o Grupar, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Ancestralidades em Rede, ele vem nessa levada de valorizar esse conhecimento popular no mesmo nível do conhecimento acadêmico, né? São conhecimentos que são construídos e que são valiosíssimos para a gente compreender o mundo. Por quê? Porque são teorias que estão pautadas, que são construídas a partir das condições de vida material, não são construídas a partir de idealizações, né? Eu acho que esse é o grande barato dessa construção de conhecimento, né? Eu não estou idealizando, estou ali pegando aquelas pessoas e vendo o quanto elas construíram no seu cotidiano e como é que isso se entrelaça com um conhecimento sistematizado que é importante também para valorizar essa própria construção, né? E aí, essa coisa das mulheres empreendedoras, né? Eu acho que eu já falei isso aqui. A gente no carnaval só compra de mulher preta. Vendendo cerveja, a gente só compra de mulher preta, né? A cerveja. A gente só compra de mulher primeiro. Só vamos comprar em mulher. Ah, tá bom. E se for preto, então é ali que a gente vai. Aí já fica por perto, já faz amizade e tal. Que a gente sabe dessa luta, né? A gente compreende essa luta. E lá vai a Bell Hooks falar da sororidade, né? É, o quanto é política essa atitude de você dar a mão para aquela mulher que está numa situação que é muito difícil, né? Que ela leva aquela criançada toda para vender a cerveja e aí chama, vem cá, Paulo Henrique, vem cá, José Maria, vem cá, fulaninho, e os fulaninhos tudo fazendo uma maior confusão e ela vendendo cerveja, segurando criança, aquela coisa que a gente conhece muito bem, mas em momento nenhum a questão tá assim, posta na exploração, mas sim vou segurar a mão dela para ela sentir que ela tem um suporte aqui. Não vai resolver a vida dela absolutamente, mas aquele momento ali a gente dá um suporte, né? Essa coisa da sororidade enquanto postura política mesmo, de compartilhar ali aquela, naquele momento ao menos, né? E em outros espaços continuar lutando, existindo, falando e aparecendo com as tranças, com os dreads, né? Em outros espaços você está se colocando o tempo todo, né? Eu acho que essa coisa do eu não sei muito essa temática que você fala, né, de que você dá aula de empreendedorismo e tal, o que eu vejo são as mulheres fazendo coisas. E eu vi isso a minha família inteira. Não sei se o seu tio, você falou. Quando a minha tia fala, e acabou. Na minha família também, né? As minhas avós faziam e desfaziam e o homem que dissesse amém, porque já estava feito, já estava desfeito e um abraço. Não vou ficar perdendo meu tempo com você, não, porque eu tenho que tomar essa decisão aqui, porque essas crianças têm que comer. Meio isso. Então, mas eu acho que quando você pega as estatísticas, né? Quando você pega as pesquisas, quando você pega, por exemplo, essas políticas públicas que estão sendo destruídas, né? Políticas públicas de bem-estar social, de assistência àqueles que estão na base da pirâmide, né? A gente vê que muitas delas têm a mulher como direção principal, né? Assim, eu vou segurar a mão dessa mulher porque a mulher não vai vender a casa dela para trocar por cachaça, né? Ela não vai perder, quer dizer, é obviamente que eu não posso utilizar, mas assim, uma grande parte das mulheres não vai perder a casa no jogo, não vai perder a casa para cachaça, não vai, né? Por quê? Porque ela tem outra relação com a família, com os filhos, com esse ninho que ela, por mais difícil que seja manter, que ela acaba mantendo, né? E aí a gente vê a quantidade de mulheres que são arrimo de família também, né? Então, assim, as políticas públicas direcionadas a essas mulheres, elas de certa maneira, as empoderam também, né? Porque aquela casa é daquela mulher, então não vem se meter aqui, não, porque a casa é minha, quem manda sou eu, quem paga sou eu, e é isso também, né? Então, acho que quando você fala da força do empreendedorismo, Eu não sei, não me sinto autorizada a falar, mas o que eu entendo é, a partir dessa visão do direcionamento das políticas públicas é isso, assim, a mulher, ela precisa ser o alvo, e aí, se a gente pensar na mulher preta, na população do país, né, 56% de pessoas pretas no Brasil, né? Se você pensa nessas pessoas e que elas têm que ser o alvo das políticas públicas, dentre essas pessoas, as mulheres têm que ser o alvo preferencial, porque são elas que seguram os maiores desafios. É isso.
Vai lá, Vicky, fala um pouquinho aí pra gente o que você acha. Bom, enquanto eu espirro.
Ah, esse tempo seco não dá, Ricardo, pelo amor de Deus. Tô quase espirrando aqui também, tá tudo doendo aqui. Mas quando você fala sobre empreendedorismo, eu realmente paro muito para pensar na mulher preta, porque na minha família, na geração, tipo, do meu pai, das primas dele e tudo mais, quase todas as mulheres as que não conseguiram fazer uma faculdade ou não conseguiram, tipo, chegar... É que quase nenhuma, né, conseguiu fazer a faculdade. As que conseguiram foi, sei lá, depois dos 40 anos de idade que conseguiram fazer uma faculdade com o dinheiro que elas tiveram trabalhando em outras coisas. Mas eu vejo muitas delas, tipo, empreendendo, sabe? Criando o próprio negócio. É... A minha tia, a prima do meu pai, simplesmente abriu o mercado do zero para fazer as coisas dela, colocou o marido dela no meio, e aí vai o pessoal, e aí ajuda o pai dela, que é o tio do meu pai, ajuda, tipo, o cara que tinha brigado todo mundo para morar, ela vai, pega o dinheiro desse mercado e vai lá para comprar os remédios dele. E a minha madrinha mesmo, eu vejo isso, sabe? Ela passou anos, anos e anos. Não é bem o empreendedorismo, mas é uma coisa, tipo, de você gastar dinheiro consigo mesma para conseguir subir na vida, sabe? Dela ela passar anos e anos trabalhando como secretária, trabalhando como qualquer cargo que desse para ela juntar um dinheiro e aí fazer a faculdade do sonho, sabe? Porque ela não ia conseguir passar no Enem, apesar de todas as políticas que a gente tinha. Ela não teve a oportunidade de estudar tanto quando ela era mais nova, porque ela tinha que cuidar dos irmãos, né? Como ela era a única mulher entre 5 filhos, ela era, ela que cozinhava, que arrumava as roupas, que lavava tudo. Então, ela, com todo esse tempo, ainda morando com a minha avó, trabalhou, aí juntou dinheiro dela, juntou dinheiro da minha avó para ela fazer uma faculdade de biomedicina, tipo... O nível que ela conseguiu chegar, sabe? E aí, ser uma das primeiras pessoas da minha família a ter faculdade, sabe? E aí, tipo, eu vejo uma grande revolução, sabe? Eu lembro que a minha família parou pra vê-la se formando. Que eu lembro que coisinhas bestas, sabe? Tipo, de quando ela tava fazendo TCC, ela parar pra perguntar pra mim, porque ela nunca tinha mexido tanto com computador, sabe? Não tinha essa tecnologia pra gente. E aí, eu, que tinha um computador em casa, ela perguntar como é que fazia um PowerPoint, porque como é que inseria a imagem no PowerPoint, porque não ia conseguir ali. E aí, eu lembro que nos agradecimentos do TCC dela, tava o nome da minha avó, por ter pago, ter lutado com ela, e aí meu nome embaixo também, sabe, de tipo, ah, e pra minha afilhada e sobrinha, por ter me ajudado. Então sempre tem essa, sabe, de estar realmente uma mulher dando a mão pra outra. Isso não se resume só à minha família, porque eu também vejo muito dessa história que eu contei, da professora que foi demitida, ou até em outros lugares que eu vejo, tipo, mulheres pretas que não conseguem um cargo, não conseguem um emprego, por motivos, tipo, às vezes de família ou às vezes pessoais, que também, enfim, encaixam um no outro, mas delas se virarem, sabe? Ok, eu perdi esse emprego, mas eu não vou deixar meu filho passar fome, eu não vou perder minha casa, eu não vou perder nada, então eu vou fazer tal coisa. E eu vejo muito, muito, muito essa força nelas. Eu vejo também na parte da família da minha mãe, mas eu vejo menos, tipo, porque eu tô bem no meio, sabe? Eu sou bem onde cruzo as coisas, eu consigo enxergar pros dois lados. Mas do jeito que eu vejo da família, tipo, na minha parte da família negra, eu vejo uma coisa de união, sabe? De todo mundo, ok, tal pessoa tá fazendo, então vamos lá torcer por ela, como que eu posso fazer? Então a gente tá junto nessa mesma luta. E aí chegar sempre lá, o pessoal falar, e aí, Vicky, você tá estudando, você conseguiu fazer tal coisa, como que tá tal projeto? Eu lembro que, tipo, sabe, às vezes são histórias que eles precisam contar. Esse negócio de falar de ancestralidade também e de como lidar com essas coisas, eu lembro até hoje que eu cheguei na casa do meu tio, esse que abrigou meu pai e tudo mais, né, porque a minha avó não podia, e aí eu falei, tipo, eu tô fazendo luta agora, eu tô fazendo Muay Thai, e aí, tipo, isso já abriu uma porta que ele precisava pra contar da infância dele, que aí, tipo, ele queria muito lutar, mas ele não podia, porque ele era preto, não sei o quê, e aí a mãe dele trabalhava e tal, não gostava de ver ele brigando na rua e tudo mais, mas ele, então, tipo, você vê que sempre tem uma mulher ali por trás, sabe? Sempre tem alguma coisa puxando alguma história. E eu acho que essa parte de empreendedorismo na mulher preta não é só que nem essa minha tia que abriu o mercado, mas também, tipo, a minha madrinha, que trabalhou a vida inteira, juntou uma grana e tudo mais, e foi investir nela mesma. Eu acho que esse investimento também é empreendedorismo. Eu acho que tudo isso que a gente faz um pelo outro, que essa ideia de realmente de ninguém soltar a mão de ninguém ali, tá todo mundo, não, se eu subir, você sobe junto, se a gente descer, a gente vai descer junto, mas a gente vai passar por isso. Eu acho que isso é a melhor coisa que a gente pode pensar de uma família preta unida, e é mesmo assim que funciona. Eu acho que o Ricardo tem histórias parecidas, a Ângela tem histórias parecidas, de simplesmente tá ali, sabe, todo mundo junto, passando pelos perrengues, mas estamos junto. Se for, tipo, comemorando na cozinha, se for chorando às vezes, mas não tem, se a gente separar, a gente vai quebrar. A gente já foi muito separado no ano passado, e não é agora que a gente tem que trazer esse pensamento de volta. Então, acho que essa valorização é muito, muito, muito importante, de verdade.
Gente, vocês querem puxar mais assuntos? Eu estou aqui para ouvir agora, eu já falei demais, fiquei com vergonha.
Eu só queria falar uma coisa, quando a Vicky fala da tia, né, que tinha que cuidar dos irmãos mais jovens e tal, isso é muito comum na história das mulheres até hoje. Eu não sei quantos anos a sua tia tem, mas isso é muito comum ainda hoje. Então, quando a gente vê, por exemplo, projetos sociais de esporte atuais, contemporâneos, a gente tem, números mostram que as meninas querem participar, mas muitas vezes elas não participam porque elas têm que cuidar dos afazeres domésticos, têm que fazer comida porque a mãe está trabalhando, têm que cuidar dos meninos menores, dos irmãos menores, para levá-los para a escola, fazer comida, cuidar da casa. Então, muitas vezes, o acesso às práticas desportivas ou às práticas de esporte e lazer, de uma maneira geral, elas são diferenciadas no sentido do gênero mesmo, né? As meninas acessam muito menos porque as condições materiais delas são muito pautadas pelo doméstico. Os meninos não. Isso é uma coisa. E onde é que isso se reflete, né? Quando você vai trabalhar na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, essas histórias aparecem também. Então, hoje a gente tem essas dificuldades de acesso, e aí, né, a projetos, eu estou falando especificamente de projetos sociais de esporte e lazer, a gente tem esse mesmo fenômeno de dificuldade de acesso à educação. Quando a gente vai a gente percebe isso na EJA, né? Quando a gente vê que algumas histórias de mulheres mais velhas que querem ir para a EJA para aprender a ler e escrever, quando se trata de ensino fundamental, para aprender a ler e escrever, elas querem ler a Bíblia, elas querem identificar um rótulo no mercado, elas querem pegar um ônibus sem precisar de alternativas, né? Aqueles truques que as pessoas conseguem criar para poder não aparecer essa sua tristeza, né, de não saber ler e escrever. Então, assim, é muito comum você encontrar relatos de mulheres mais velhas que dizem que não estudaram porque o pai dizia que mulher não tinha que ir para a escola, porque mulher tinha que aprender a fazer as coisas em casa para poder casar, arrumar um bom casamento. Isso é outra coisa complicada, né? Sempre foi. Mas, assim, é muito comum você encontrar. E hoje a gente encontra também nos projetos de esporte e lazer. Então, essas questões de gênero, ainda hoje estão muito presentes, né? As questões de acesso à educação ainda hoje são muito presentes, o que é uma grande pena. E assim, a gente precisa, né, enquanto coletivo, a gente precisa tentar mudar isso, né? Tentar, de alguma forma, fazer com que esse acesso seja facilitado, porque, de novo, a gente vive num país em que o índice de analfabetismo ainda é muito alto. A gente vive num país, e aí eu estou falando de acesso ao esporte e lazer, mas também posso falar de educação em alguns rincões ainda do nosso país, em alguns bolsões de pobreza. Muitas vezes as meninas, de novo, têm que ficar em casa porque as mães não podem deixar de trabalhar. Então, apesar da gente ter um índice bastante alto, pelo menos no ensino fundamental, mas no ensino médio isso, a gente tem uma evasão altíssima em todo o Brasil no ensino médio. Então, as meninas também são muito afetadas por isso. Aí abandonam a escola para irem trabalhar. Isso é uma Isso é uma preocupação, essa é uma grande preocupação que a gente não pode perder, que tem em relação com a educação. E aí, só para completar, né, o acesso de meninas ao esporte e lazer é dificultado, mas porque os meninos vão mais. Mas quando essa onda ela se inverte na velhice, né? Você pode verificar que quando você olha numa praça, tem mais mulheres praticando ginástica ou praticando hidroginástica do que os homens, né? Os homens estão lá competindo nas praças, sentados jogando sueca, baralho, dominó. As mulheres não. Então, é muito interessante pensar nessa inversão, né? E aí você chega para conversar com muitas delas, elas falam, minha filha, graças a Deus que eu fiquei viúva, porque agora eu faço o que eu quero. Ah, que maravilha, que bom que ele morreu, porque assim me livrei. Então, assim, eu me livrei desses afazeres domésticos, me livrei dessa opressão, me livrei pela morte, tá bom, mas, pô, valeu, eu tô aqui fazendo a minha ginástica com as minhas amigas, a gente vai sair daqui, a gente vai comer, vai tomar uma cerveja, vai pro samba, vai fazer um monte de coisa. Então, é muito interessante perceber e refletir sobre essas situações, assim, que marcam, e marcam principalmente as mulheres. E as mulheres pretas mais ainda, porque às vezes na velhice nem isso elas têm acesso, nem a isso elas têm acesso, né? Então, assim, a situação da mulher preta é uma situação, em qualquer idade, é uma situação que precisa ser bastante, que ainda é muito marcada e precisa ser bastante modificada ainda, né? No sentido de estrutura tem que mudar, a condição tem que mudar para que esse acesso também se modifique. É isso, só isso. Falei muito.
Não, falo muito, não. Quem andou falando muito aqui fui eu. Vai lá, Vic.
Isso que ela falou realmente da mulher preta no espaço de esporte, gente, é muito real, assim. É que a minha avó, em si, ela é mais reservada, tipo... Eu já passava, sabe aquelas dores de velho, de, estou com dor no joelho, estou com dor na coluna, meu Deus, acordei. Aí já passaram para ela, tipo, de fazer hidroginástica. E aí eu lembro da minha avó falando que ela, tipo, porque ela foi muito reservada desde criança, sabe, por toda a história que ela já teve. E eu lembro dela falando, ela falou assim, não colocava biquíni nem quando eu era mais nova, você acha que eu vou colocar o maiô agora que eu sou velha, pensar numa piscina com outras velhas? Não vou. Então, tipo, a minha avó sempre foi muito reservada. Mas, em compensação, as irmãs dela são muito, mas muito jogadas, assim, muito chamativas. E eu gosto muito disso, sabe? De ter esse contraste. Porque, por exemplo, a irmã mais nova dela, gente, ela mora aí no Espírito Santo. Porque a minha família foi bem dividida e tal, até porque provavelmente história de quilombo, sabe, de cada um ir para um lado depois. Mas é do Espírito Santo. E aí ela do nada falou: Ó, Lina, tô chegando aí, tô pegando ônibus, tô indo aí. Eu aproveitei que essa semana não tem mais dança com as minhas amigas, a gente não vai colar no bazar de igreja. Então eu vou descer aí, vou ver você, já chamo, já falo pro Rony aparecer na sua casa. E tem isso, sabe, de chegar aqui em São Paulo, ir para tal lugar. Eu acho que todo esse momento que elas não tiveram de curtir, elas estão tendo para curtir agora, sabe? Elas estão parando para trocar uma ideia, elas estão falando um pouquinho mais sobre ela, cuidando mais dela, sabe? Todo esse tempo que elas tiveram cuidado da família, tiveram cuidado dos irmãos, tiveram cuidado dos filhos, agora que os filhos estão criados, já estão com os netos e tudo mais, elas têm o tempo para cuidar delas. E aí conseguir ver a outra irmã da minha avó falar, de tal horário a tal horário eu tô na academia, de tal horário a tal horário eu vou estar com as minhas amigas, não sei o quê. Gente, é ter uma ideia de, tipo, de agora a gente poder aproveitar, de agora eu consigo ter umas amizades, eu tenho um dinheirinho meu que eu posso investir em mim, eu posso sair para viajar, eu posso voltar para o lugar que eu vim. Tipo, eu lembro, pelo menos uma vez por ano, juntar pelo menos três irmãos ali, da média, tipo, de 80 e poucos anos até o, quer dizer, de 60 e poucos anos até os 80 e poucos anos, juntar eles para ir no ônibus para ir para Minas, sabe? Todo mundo juntando para falar assim: nossa, lembra quando a gente morava aqui na Cicite, não sei o quê, pai falava tal coisa ali. E é tipo, é uma vivência para eles conseguirem ter esse momento deles. Então, é muito bom que agora eles possam viver isso. Eu acho que nas outras gerações não era tão possível, até pela expectativa de vida, até pela vida sofrida que era. E vê-los fazendo isso é muito feliz, sabe? Eu lembro quando o meu tio, ele fez 80 anos, ele fez uma festa, sabe, para juntar toda a família. Então veio todo mundo de cada parte do Brasil e isso fica marcado até hoje. Ele já tá pensando no aniversário dele de, tipo, ele tá com 83 agora, ele tá pensando já no aniversário dele de 85 e 90, porque ele quer fazer de novo. Ele já gostou do churrasco, falou que é para trazer todas as caipirinhas que tiver de Minas, falou que tem que beber com todo mundo ali. Então, eu acho incrível vê-los tendo esse tempo para eles, vendo eles podendo se divertir e conseguir se cuidar, sabe? Ter esse autocuidado. Obviamente que eles não vão falar sobre saúde mental, que nem a gente fala, mas isso é extremamente importante que eles cuidam da saúde mental deles dessa forma. Então, eu acho realmente incrível essa identidade que eles têm de conseguir se juntar e conseguir parar para cuidar de si mesmo sem pensar no que eles estão fazendo, sabe? Simplesmente viver e curtir.
Muito bom, muito bom. E pode falar para o seu tio que nessa festa de 85, aí, se ele quiser, eu colo lá. Eu sou bom de lembrar samba antigo, eu esqueço tudo, mas letra de samba antigo eu sei.
Todo mundo em SP, gente. Colar aqui em São Paulo para trazer, trazendo caipirinha para ele vai estar feliz. Então, tudo bem.
Tamo dentro. Gente. Acho que é isso, porque senão a gente vai ficar aqui falando, falando, falando com vários relatos, mas, pô, muito bom ouvir vocês, eu até falei demais por hoje, tá ligado? Eu acho que, eu espero que seja a primeira conversa que a gente tem aqui, de várias conversas ordinárias, para falar mais da questão da mulher preta, que eu acho que é fundamental. Para mim, realmente é fundamental, o ponto. É ali onde dá para começar a resolver a coisa. Parte da mulher preta, que se a gente ainda existe, se a gente ainda se mantém, é porque muitas mulheres pretas foram necessárias para a gente pudesse chegar até aqui. Pô, quero agradecer demais a Ângela Vicky e falar que eu tô. E quero agradecer ao Ronaldo, que está participando pelo chat hoje, né? Está curtindo com o Bebel, meteu um atestado, malandro, mas tudo bem. A gente perdoa o patrão, tá tranquilo. Terça-feira ele está de volta, aliás. Terça-feira, chefe Lawrence, Cristina, vai estar aqui com a gente, 9h15, tá? E, ó, sigam aí no Insta, a Vicky, instagram.com/wolf_vicky, e a Ângela, instagram.com/labretas, Vicky, toda semana soltando um vídeo lá no IGTV e tal. Vale muito a pena a galera assistir, dar uma moral. E, gente, é isso. Quero, sério, quero agradecer muito vocês duas. O papo foi ótimo mesmo. Pô, muito obrigado, Ângela. Quer se despedir do pessoal, Ângela?
Quero, eu só queria dizer aí que faça essa gravação das conversas com a sua avó o mais rápido possível, porque o tempo passa, a gente se atropela na nossa existência cotidiana e aí as oportunidades passam. Então, não deixe de fazer, quando ela estiver fazendo um cafunézinho, você liga o seu gravador, grava as histórias dela, você vai ter a voz dela, você vai ter as histórias, isso é muito legal. Para você e para quem vem depois também, muito legal. Não deixa de fazer. Só isso, eu queria agradecer, muito legal, adorei estar com vocês. Queria dar um beijo pro Ronaldo, que meteu atestado. E para Bebel também, um beijo para todo mundo, Bruna, Júnior, Vicky, Ricardo, obrigada, obrigada, Vicky.
Beijão, Ângela, obrigado. Vicky, muito obrigado, seu
Queria
recado aí.
agradecer, gente, por esse papo incrível, assim. Eu aqui, a mascote do Conversa, aparecendo aqui para. Gente, de verdade, essas conversas são incríveis. Eu fico muito feliz de ser convidado. Um beijão para todo mundo que está no chat acompanhando. Muito bom trocar ideia com a Ângela e com o Ricardo, gente. É, de verdade, eu acho que. Eu falo isso sempre que eu venho aqui, mas eu vou continuar frisando que é muito importante ter esse espaço. Da gente conseguir, tipo, olha o tanto de coisa que a gente conseguiu conversar hoje, sabe? Então, muito, muito, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite. Sempre quiser, estamos aí. Então, beijão para todo mundo mesmo.
Não se oferece muito, não, senão você vai estar aqui todo sábado. Gente, é isso. Obrigadão. Terça-feira, Chef Lawrence vai estar com a gente, 9h15 da noite, obviamente. Amanhã, domingão, esse episódio daqui está no ar lá no Spotify, Deezer, essas paradas todas. E sábado que vem também tem mais uma conversa ordinária. Bom, siga o Converso aí também, ouve a gente em formato de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Tuninho, um monte de parada que eu não sei nem o nome, mas a gente está sempre lá. Instagram.com/conversaordinária, twitter.com/conversaord, facebook.com/conversaordinária também, e no YouTube, youtube.com/conversaordinária. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquelas paradas todas. Vai lá no nosso site, tem link para as nossas paradas todas, conversaordinária.com.br. Quem puder dar aquela moral no Apoia-se, apoia.se/conversaordinária. E as nossas versões em áudio também estão no anchor.fm/conversaordinária. E lá também dá para dar uma moral para a gente. É, beijo, beijo aqui, Ronaldo mandando beijo para geral. Bebel disse beijo para mim. Mas para Bebel sempre tem beijo, Ronaldo. Bebel é a figura mais importante do Conversa Ordinária, e ela sabe disso. Né? Um beijão para a Ana Rita também, que está me assistindo lá na sala que eu estou vindo daqui. Beijo para o Bruninha, Júnior, Ronaldão, todo mundo que participou, todo mundo que assistiu. Obrigado, Vicky, obrigado, Ângela. Até terça, 9h15. Valeu, galera. Até mais.